Lisboa, 27 de novembro de 1807. Naquele dia chuvoso do outono português, começava a épica viagem que levaria a coroa portuguesa a atravessar o Atlântico e instalar o governo de Portugal no Rio de Janeiro. Transferência, fuga, golpe de mestre, o que foi este fato histórico? Épico, sim, pois era a primeira vez que um monarca europeu pisava em uma de suas colônias. Mais do que isso, toda a corte simplesmente mudou-se para o outro lado do Atlântico. Mas como foi essa mudança? A reação no Rio de Janeiro? Como era o Brasil colônia de 1808? Como era a Portugal metrópole no início do século XIX? A partir de agora, você acompanha uma série de programas que vai contar como se deu este momento histórico, que abriu o Brasil colônia para o mundo e apressou o processo de independência do domínio português. Vamos falar sobre a mudança da coroa portuguesa, seus motivos e seus reflexos sobre os dois países, os avanços que a transformação do Rio de Janeiro em metrópole trouxe para o país todo. Começa agora a série 1808, o ano em que o Brasil virou metrópole, uma produção da Rádio Senado. Mas antes de começarmos a contar a história da mudança propriamente dita, vamos voltar um pouco mais no tempo, mais precisamente ao início do século XVIII. É que nesta época começou em Portugal, nos bastidores da corte, entre os ministros do rei Dom José I, o desenrolar de uma tarefa polêmica e complicada, a mudança da corte para a maior colônia portuguesa, o Brasil. Isso mesmo, já no início do século XVIII, portanto cerca de 100 anos antes da mudança efetiva, a medida já era cogitada. Mas por quê? Porque Portugal, um pequenino pedaço da Península Ibérica, via-se constantemente ameaçado pelo poderio da vizinha Espanha. A mudança para o Brasil e o comando do Império a partir do Brasil conservariam a coroa portuguesa e seria mais fácil organizar o Império a partir de uma colônia distante da ameaça dos vizinhos europeus. O professor de História e consultor do Senado, Antônio Barbosa, coloca dois motivos para que a ideia da mudança crescesse no meio da coroa portuguesa.
Eu tenho para mim que dois fatores apressam essa decisão. O primeiro, mais a longo prazo, que é a Revolução Industrial. Quer dizer, nas últimas décadas do século XVIII, a economia europeia ocidental está se transformando e está se transformando de uma maneira muito radical com a industrialização. Isso suscita a afirmação de um outro tipo de capitalismo e, de certa maneira, vai mostrar a Portugal a impraticabilidade da permanência de um Estado daquele tamanho, sem força econômica própria, sem autonomia de voo para essa nova realidade econômica que estava surgindo. O segundo fator mais próximo, não deixa de ser estrutural, mas absolutamente ligado à conjuntura europeia da virada do século XVIII para o XIX, é a era revolucionária política, que a Revolução Francesa muito bem representa e que Napoleão Bonaparte vai elevar à enésima potência. Eu acho que é isso que explica.
O professor coloca as consequências que poderia acarretar para Portugal a decisão de não mudar a sede do reino.
Quando nós chegamos ao início do século XIX, não há mais possibilidade de retardar. Quer dizer, se Portugal insiste em não tomar essa atitude de transferir a sede do seu governo para o outro lado do Atlântico, ele simplesmente vai desaparecer. Ele vai ser não apenas dominado militarmente pela França, mas vai se confundir com mais uma província espanhola.
O professor Antônio Carlos Jucá, do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que o Brasil era a principal colônia portuguesa. Daqui saíam os produtos que mantinham a economia de Portugal em movimento. Por isso, o Brasil era o escolhido para a mudança da corte, mesmo ainda no século XVIII.
Os intelectuais portugueses, a elite intelectual portuguesa, percebe claramente que o Brasil é a fonte de renda, né, de Portugal. Ou seja, se nós pegarmos as principais rendas da coroa portuguesa, né, são impostos cobrados do comércio com as colônias, e entre as colônias a principal era o Brasil. Era um imposto cobrado sobre o tráfico de escravos destinava ao Brasil, era o comércio do tabaco em Portugal, né, que também era um tabaco produzido no Brasil, ou seja, o Brasil era a principal fonte de renda, né, de rendimentos para o governo português e para a sociedade portuguesa como um todo.
Porém, a ideia da mudança nunca se tornou um consenso dentro da corte portuguesa e, por isso, o governo português nunca se preparou para a mudança de Lisboa para o Rio de Janeiro. E a mudança, quando veio em 1807, veio com uma correria desenfreada. O professor de História da Universidade de Brasília e consultor do Senado Federal, Antônio Barbosa, tem uma explicação para a demora na decisão de mudar a sede do Império.
Nunca houve homogeneidade no ponto de vista dentro das elites portuguesas a respeito disso. Eu acho que não é muito difícil nós entendermos, quer dizer, por mais importantes que seja a argumentação utilizada, por mais consistentes que sejam os argumentos, é sempre problemático um Estado europeu transferir a sua sede para a colônia. Quer dizer, isso simbolicamente tem um preço, tem um custo muito elevado e provavelmente isso explica a demora com que Portugal toma essa atitude.
O plano nunca foi levado a cabo pelos reis anteriores ao príncipe regente Dom João VI. Mesmo nos momentos que antecederam imediatamente a viagem, não havia a certeza sobre a mudança. Assim, muito ficou para trás no porto de Lisboa. O professor Antônio Jucá fala mais sobre esta resistência da corte em mudar para o Brasil.
Havia muita oposição. Quer dizer, não é à toa que, embora você tenha uma proposta lá no início do século XVIII, transferência, a transferência só aconteça no último segundo, né, as pressas, né, a Dona Maria pedindo para não correrem, que vai parecer que estão fugindo, enfim, né, todo esse folclore em torno da pressa, né, da fuga, deixaram várias coisas nos portos, enfim. Porque de fato havia uma resistência, quer dizer, a nobreza portuguesa era muito vinculada à terra, né, às suas posses, às suas propriedades rurais. Então, abandonar tudo isso era muito complicado. Essa resistência foi sempre muito, muito forte, sobretudo nessa elite portuguesa.
O professor Antônio Barbosa explica que criar um império luso-brasileiro com sede no Rio de Janeiro era uma maneira mais fácil de se controlar as colônias e correr menos riscos devido à força das potências vizinhas, como a Espanha, a Inglaterra e, no final do século XVIII, da expansão da França napoleônica.
Inclusive, um dos maiores políticos e intelectuais brasileiros, que é o José Bonifácio, defende ardorosamente essa tese. Na verdade, entre as cabeças pensantes de Portugal na virada do século XVIII para o século XIX, há uma consciência clara de que Portugal não tem condição de sobreviver por si mesmo na nova geopolítica europeia. Uma nova geopolítica nascida com a Revolução Francesa e, sobretudo, modificada de maneira radical com a expansão napoleônica. Quer dizer, existem entre setores da elite portuguesa, nesse período, início do século XIX, a convicção clara de que Portugal em si mesmo não sobrevive, vai acabar se transformando, na melhor das hipóteses, numa província da Espanha. Nesse sentido, a existência de um império colonial, do qual o Brasil seria a joia da coroa, quer dizer, a área mais rica, potencialmente falando em termos econômicos, a mais promissora, daria condição de sobrevida a Portugal.
A intenção de estabelecer o império a partir do Brasil está, segundo o professor Antônio Barbosa, expressa em atitudes como a abertura dos portos brasileiros às nações amigas em 1808, tão logo o príncipe regente chegou a Salvador, e também no fato de Dom João VI não ter voltado para Portugal quando Napoleão Bonaparte já não representava mais ameaça.
Isso explica também o fato de, ao ter chegado no Brasil, Dom João VI ter tomado todas aquelas atitudes que, na verdade, eliminavam formalmente o caráter de colônia dessa sua porção territorial aqui na América. E mesmo depois de passado o perigo, com Napoleão já deposto, não significando mais aquele momento perigo, ele não vê necessidade de voltar para a Europa.
Em 1807, a decisão de vir para o Brasil é tomada por Dom João VI. Segundo o professor Antônio Jucá, Dom João era um grande estrategista, ao contrário do que fala o folclore em torno do príncipe regente.
Você tem dois partidos, né? O chamado partido inglês, né, que era favorável à partida para o Brasil, e o partido francês. O partido inglês é comandado por Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, que é o grande artífice, né, dessa vinda da corte para o Brasil. Mas, sem dúvida, a decisão final é de Dom João. Né? Dom João é uma figura muitas vezes execrada, minimizada, folclorizada, enfim, mas ele era um grande estrategista, de fato. Né? E ele fica até o final na dúvida, por conta das dificuldades, exatamente das resistências que haviam, mas é ele que toma a decisão, né, e parte para o Brasil. Como eu disse, havia outras possibilidades, inclusive partir para a Inglaterra, que seria, sem dúvida, muito mais cômodo, não só para ele, mas para o conjunto da nobreza portuguesa.
Mas Portugal, com a ajuda da Inglaterra, não poderia ter resistido ao exército francês que chegaria a Lisboa em frangalhos depois de atravessar a Espanha? Não, isto pelo menos é o que pensam alguns historiadores. Segundo Antônio Barbosa, em 1807 não havia formas de se ter informação precisa sobre como o exército estava chegando.
Na verdade, Portugal, sob o ponto de vista econômico, já se transformara numa espécie de protetorado inglês, especialmente desde dezembro de 1703, quando foi assinado o famoso Tratado de Panos e Vinhos, mais conhecido como Tratado de Mitwen. Naquele momento, selou-se o destino, digamos assim, de Portugal, de ser caudatário de uma potência econômica emergente, que é o caso da Inglaterra. O déficit da balança comercial portuguesa a cada ano se avoluma, uma das razões pelas quais uma parcela significativa do ouro brasileiro extraído no século XVIII acaba sendo repassado para a Inglaterra para suprir o buraco da balança comercial com Portugal. Então, na verdade, esse risco no início do século XIX, a que você alude, eu acho que já não existe, porque na prática Portugal já era uma espécie de protetorado econômico do capitalismo inglês.
O professor Antônio Jucá acredita que não havia condições de Portugal, mesmo com a ajuda inglesa, enfrentar o exército napoleônico. Por isso, a opção de a corte ficar em Portugal não existia naquele momento.
Não era uma opção porque não havia exército, né? Não havia exército capaz de enfrentar os franceses. Tanto é que a Inglaterra, ela vence no mar, né? Ela destrói duas vezes a esquadra francesa, mas ela não consegue vencer em terra, enfim, até Waterloo, na realidade. Né? Naquele momento não havia como vencer os franceses em terra.